DW. Programa especial.
Há quase um mês, a Guiné-Bissau está mergulhada numa crise político-social após o golpe do Estado que derrubou do poder o presidente cessante, Umaro Sissoko Embaló. Com o golpe, também caiu o sonho dos guineenses conhecerem os resultados das eleições gerais de 23 de novembro. Para a Comissão Nacional de Eleições, não há condições para a divulgação do veredito eleitoral, apesar das delegações de observação eleitoral que estiveram na Guiné-Bissau e a maioria dos guineenses defenderem que sim, os resultados eleitorais são possíveis de serem conhecidos. No entanto, no meio de tudo isso, a CDAO mandou ou enviou uma missão que chega hoje ao país para tentar, nos próximos dias, negociar com as autoridades militares no poder um período curto de transição e a formação de um governo inclusivo composto por todos os estratos sociais e deve, segundo a CDAO, este governo ser liderado por um civil. Ora, é aqui onde mora o grande nó de estrangulamento. Que governo seria esse? Estariam os militares dispostos a cederem o poder a um civil? É o que procuraremos discutir neste radar de hoje. A Guiné-Bissau continua mergulhada num mar de incertezas, depois de gorada a possibilidade de ser conhecido o vencedor das eleições gerais de 23 de novembro. Agora, a esperança dos guineenses está na missão da CDAO, que inicia hoje uma visita de trabalho que vai até próxima terça-feira para tentar implementar algumas das decisões saídas da última cimeira da organização que foi realizada no último domingo em Abuja, na Nigéria. E vamos ouvir o que os cidadãos guineenses dizem nas ruas sobre esta missão da CDAO.
É muito importante e também é necessário que a CDAO venha aqui para poder tomar as medidas relativamente face à situação vigente do país. Eu acho que o comando militar deve assumir as suas responsabilidades de pôr tudo aquilo que está na Constituição da República. Eu acho que eles devem aceitar e respeitar a vontade popular.
Acho que deviam mais engajar com a vida da população guineense, optar por uma solução que pode facilitar tanto a vida da população quanto a vida política do país.
Eles não vão aceitar a respeitar as regras institucionais da democracia na Guiné-Bissau, mas de acordo, se o CDAO é a organização que vai funcionar corretamente, devem obrigar as pessoas a aceitarem, porque isso não faz parte da Constituição da Guiné-Bissau, de forma que as pessoas queiram levar ao Estado da Guiné-Bissau.
Aí está o sentimento dos cidadãos guineenses nas ruas de Bissau sobre esta visita da missão da CDAO que começa hoje no país. E também, para este espaço, queremos ouvir o que é que pensam os partidos políticos guineenses sobre esta missão da CDAO. Convidamos Muniru Conte, ele é porta-voz do PAGC. Para já, Muniru, muito obrigado por aceder ao nosso convite. Pergunto-lhe como é que o PAGC olha para esta missão da CDAO na Guiné-Bissau, que, entre outras coisas, vem tentar negociar a libertação dos presos políticos, um dos quais é o vosso líder, Domingos Simões Pereira.
Não é a primeira vez que a CDAO destaca uma missão para a Guiné-Bissau depois da realização de uma cimeira. Houve já duas tentativas, penso que a DW acompanhou, uma vez em que a missão foi considerada pessoa não grata pelo regime e pelos recursos da Guiné-Bissau. E a segunda missão, recentemente, em vésperas da campanha eleitoral, foi desaconselhada pelo então Presidente da República para não encontrar com os líderes e as plataformas políticas na Guiné-Bissau. Esperemos que desta vez o paradigma seja invertido e que a CDAO possa finalmente encontrar não só com o comando militar, mas também com os atores políticos no país. A situação dos prisioneiros, bispos de Bissau e de Bafatá tiveram ontem na segunda esquadra, no centro prisional, e tiveram acesso a esses prisioneiros, conseguiram efetuar uma visita, e à saída dessa visita revelaram que os prisioneiros se encontravam, portanto, em boas condições, pelo menos de saúde, né? Porque a preocupação das pessoas, incluindo a família, até aqui era o fato de, desde há praticamente 3 semanas, não terem nenhuma informação até a prova de vida dos seus familiares. Com essa visita dos bispos de Bissau e Bafatá, essa questão ficou, digamos assim, parcialmente, digamos, sanada, com o acesso à comunicação ou alguma novidade em relação aos detidos, que mesmo nós, dirigentes de partidos políticos, a única informação que nós dispunhamos é aquilo que se diz um pouco nos órgãos de comunicação social e nas redes públicas, nas redes sociais, porque os advogados tentaram aceder aos prisioneiros, aos seus constituintes, e não foram, portanto, autorizados.
Bom, Muniro, com esta visita dos bispos, aqui há uma espécie de uma certa abertura por parte do Alto Comando Militar para que, passadas quase 3 semanas, os presos políticos possam ter alguma assistência?
Acho que é um bom sinal, esse já é um sinal, e ao que tudo indica, se as resoluções forem, portanto, cumpridas, estaremos já perante a libertação desses prisioneiros. Esperemos que essa visita dos bispos seja um passo nesse sentido.
Vamos virar um pouco as nossas intenções para olhar para esta missão da CEDEAO que está na Guiné-Bissau e, entre outros assuntos, vem tentar implementar uma das recomendações da última cimeira da organização, como, por exemplo, a formação de um governo inclusivo. Na vossa opinião, que governo seria esse e que arquitetura seria usada para a formação deste governo, considerando que, neste momento, os militares estão no poder e controlam tudo no país?
Tivemos experiências, primeiro em 98, uma situação já muito mais complicada de conflito político-militar, mas depois tivemos o golpe de Estado de 12 de abril de 2012, tivemos também, digamos, o golpe de Estado de 2003, que aconteceu antes, né? Depois houve uma transição. E sempre se aposta em um governo de transição que inclua figuras da sociedade civil e os partidos políticos em função da representatividade parlamentar. Nós sabemos que houve uma ruptura constitucional com o derrube de um governo, portanto, constitucional, digamos assim, a partir de 2023. Né? Houve eleições, o povo escolheu um partido para constituir o governo e constituir a Assembleia Nacional Popular. Então, desde aquela interrupção, nós tivemos uma situação de governos atípicos, que não refletem as aspirações do povo nas urnas.
Dito por outras palavras, no entendimento do PAGC, este governo proposto pela CEDEAO de transição deve se basear nos resultados das eleições legislativas de 2023, é isso?
Sim, nós sempre defendemos a restauração da ordem constitucional, porque a ordem constitucional não foi, portanto, interrompida só com este golpe de Estado do dia 26 de novembro.
Obrigado, Muniro Conté, por esta conversa. Muniro Conté, porta-voz do PAGC, uma das plataformas que apoiou nas últimas eleições gerais o candidato presidencial Fernando Dias da Costa. E por falar de candidatos às últimas eleições presidenciais, o meu colega Brahim Adarame conversou esta semana com Afonso Té, porta-voz da plataforma republicana, que apoiou e suportou a candidatura do presidente cessante Umaro Sissoko Embaló, a quem perguntou o que acha da missão da CEDEAO que está de visita ao país, e agora vamos ouvir a resposta de Afonso Té.
Foi uma decisão acertada de mandar para aqui uma delegação da CEDEAO para poder entabular conversações com as novas autoridades. Porque nós, por exemplo, na posição em que estamos, não podemos dizer se achamos bem ou se achamos possível ou não. Pela minha experiência, acho que vai ser muito difícil cumprir as decisões que vêm da CEDEAO que vêm no comunicado final.
Por quê? Por que acha isso?
Muito simples, porque há até contradições. as autoridades da transição apresentaram um programa que foi linearmente, vamos assim, rejeitado pela CDAO. Ok, mas entretanto a CDAO avança para uma transição breve. Os outros disseram que o período de transição que eles queriam era que eles estão a aplicar é um período de 12 meses. E a CDAO diz que é um período, deve ser um período breve. E depois, entretanto, a CDAO exige que sejam feitas, digamos assim, reformas da Constituição, das leis políticas e não sei quantos. E depois realizar as eleições inclusivas, né, no período, nesse mesmo período, nesta mesmo breve, como é que se diz? Breve transição, o período de transição. Portanto, essas coisas todas não cabem em 6 meses.
Estas são palavras de Afonso T. E é aqui onde está o grande, digamos assim, nó de estrangulamento. Até que ponto a transição curta que a CDAO quer para a Guiné-Bissau pode ser efetiva? É o que perguntei ao ativista social Guer Lopes e vamos ouvir a sua resposta e também a sua opinião sobre esta missão do Bloco Comunitário da África Ocidental que está neste momento de visita à Guiné-Bissau.
Para dizer que nós não subscrevemos essa parte da resolução da CDAO sobre reformas profundas. Ou seja, é necessário fazer reforma, mas, do nosso ponto de vista, não deve ser um governo de transição. O que deve ser feito é criar condições para que as instituições, de acordo com a nossa Constituição, com poderes e competência para tal, provocar essas mudanças. Ou seja, é preciso que haja uma assembleia a funcionar, é preciso que haja um poder executivo a funcionar, é preciso que haja um presidente da República legítimo. Todas essas instituições devem partir das instituições que surgiram da votação da vontade popular para depois provocar essa reforma. Porque há um risco aqui. Se nós formos avançarmos agora para a provocação de uma reforma profunda, essa reforma, claro que não vai responder à expectativa do povo. Porque quem vai fazer essa reforma, de facto, não vai ser uma pessoa escolhida pelo povo. Por isso, do nosso ponto de vista, é preciso deixar esta parte de reforma. É necessário, sim, um governo inclusivo, na impossibilidade de divulgação do resultado eleitoral, mas que este governo inclusivo permita com que haja eleições participativas, eleições inclusivas em que todos os atores vão poder participar, não como as últimas eleições em que foram eleições seletivas, em que o regime decidiu simplesmente escolher as pessoas que vão participar e as que não vão participar. E o governo da inclusão, as entidades que vão surgir a partir dessa iniciativa do governo da inclusão, tanto o Presidente da República, o governo e as outras instituições, devem simplesmente ter uma missão de organizar eleições, permitindo que todo mundo participe. Todo interessado possa ter esse direito, essa possibilidade de participar. Depois dessas eleições, podemos aí falar de reforma profunda, porque a partir daí vamos poder ter uma reforma que emana da vontade popular. Porque,
vamos ao ponto. É que uma das questões que a CDAO exige a implementação de um governo inclusivo. A questão é como é que seria e o que seria este governo que a CDAO está a pedir e como é que se efetivaria, tendo em conta que neste momento o poder executivo, assim como legislativo e judiciário na Guiné-Bissau, está nas mãos dos militares? Seria forçar os militares a deixarem o poder?
Não, em primeiro lugar, eu acho que não, porque se fosse isso, a CDAO teria mandado um contingente para tal, mas não, esta não foi a primeira opção da CDAO. Do meu ponto de vista, por isso foi criada uma comissão de alto nível, que é para dialogar com as autoridades de suposto golpe de Estado, com vista a aceitar as resoluções da CDAO sobre a criação de um governo inclusivo. Eu acredito que, tomando em consideração os métodos da CDAO, de responsabilização dos autores, que no caso da violação do Estado de Direito Democrático, esse diálogo entre esses autores vão aceitar a criação e vão facilitar e vão colaborar na criação desse governo inclusivo. Isto implica, do nosso ponto de vista, que os militares que neste momento estão a exercer para as casernas e permitem com que o poder político ou os partidos políticos, os atores políticos, a sociedade civil e diferentes atores do país criem condição para que haja um governo, inclusive que haja um governo liderado pela sociedade civil ou por um civil, sobretudo, não só sociedade civil, mas por um civil, um governo que irá apresentar uma certa credibilidade à sociedade civil guineense com vista à realização das próximas eleições.
Uma última pergunta tem que ver com o facto da CEDEAO ter também decidido enviar uma, digamos, uma missão de proteção de altas individualidades políticas e não só para a Guiné-Bissau. Como é que pode-se ler essa presença militar na Guiné-Bissau para proteger individualidades políticas? Isso não pode ser também uma espécie de interferência, ou seja, quando uma força regional garante a segurança de individualidades dentro de um país onde, do princípio, as forças de defesa nacionais é que deveriam fazer esse trabalho. Ou também isto é uma espécie da própria CEDEAO entender que há fragilidades muito grandes dentro do país, por isso que é preciso que forças externas possam garantir a segurança das pessoas dentro do seu país.
Muito obrigado. Eu queria responder esta questão em dois pontos, em dois níveis. O primeiro nível é para dizer que a CEDEAO já tem uma força aqui na Guiné-Bissau. Já tem uma força. Aliás, é preciso dizer que esta força veio para a Guiné-Bissau sem cumprir os procedimentos legais de acordo com a nossa lei, mesmo de acordo com os princípios da CEDEAO. Isto quer dizer que a CEDEAO pode, em qualquer momento, enviar uma força. E, por outro lado, dizer que envio de uma força da CEDEAO a qualquer que seja país deve, de facto, responder à necessidade do momento. Ou seja, a CEDEAO tem os seus princípios, tem os seus valores, tem os seus protocolos. Na violação desses princípios, desses valores, a CEDEAO tem responsabilidade, sobretudo, de fazer cumprir a soberania deste país. A soberania reside no povo. Por isso, do meu ponto de vista, neste momento em concreto, neste contexto em concreto, a CEDEAO tem todo o direito de enviar uma força, porque está em causa a soberania da Guiné-Bissau. Ou seja, a Guiné-Bissau neste momento está sequestrada por um grupo de pessoas, por um grupo que fazem parte da força de defesa e de segurança. Por isso, a CEDEAO, respeitando a soberania do povo da Guiné-Bissau, porque a soberania reside no povo, a CEDEAO tem essa responsabilidade de enviar uma força. Aliás, há muito que a CEDEAO tinha que colocar essa força à disponibilidade do povo da Guiné-Bissau. Nós assistimos aqui espancamentos dos políticos. Nós assistimos aqui golpe às instituições da República. Nós assistimos aqui uma situação em que o presidente da Assembleia foi obrigado a sair da Assembleia, foi expulso da Assembleia ilegalmente. O presidente do Supremo Tribunal. Nós assistimos os presidentes dos partidos políticos foram espancados. Os ativistas, os defensores, os jornalistas de direitos humanos foram todos espancados, na maioria. E a CEDEAO não se dignou colocar essa força à disposição dessas entidades e dessas pessoas, desses defensores. Só que isto não quer dizer que até neste momento nós não queremos. É muito importante do nosso ponto de vista. Se queremos avançar para eleições livres, justas, transparentes, inclusivas, é preciso que todas as pessoas, todos os atores, tenham condição de exercer o seu direito, direito da cidadania e direito da participação cívica e política, de poder expressar livremente e de poder organizar reuniões, organizar encontros e de poder exercer a sua atividade política através da sua base, respeitando a nossa Constituição da República. Sem essa força para garantir essa liberdade, esse direito a esses cidadãos, mais uma vez vamos ter eleições menos inclusivas como aquilo que aconteceu no passado.
Muito obrigado, Guerre Lopes, ativista social guineense, por esta conversa. Por aqui também termina o radar de hoje, em que estivemos a olhar a visita da missão da CEDEAO à Guiné-Bissau. Muito obrigado a si, que também se juntou a nós neste espaço. Já sabe, notícias em atualização em dw.com/português, mas também nas nossas redes sociais, no Facebook, YouTube e também no TikTok em DW Português para a África. Por hoje, ficamos por aqui. Até uma próxima ocasião.